de Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019, aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E lá de Brasília, estabelecendo conexão, nosso compadre José Maria Trindade. Daqui a pouco ele aparece no nosso vídeo e vamos aos destaques de hoje. A demissão do agora ex-ministro Gustavo Bebiano, que acabou de ser anunciada quando a gente estava entrando aqui no estúdio, Augusto.
É isso aí. Governadores do PT convocam bancada temendo radicalismo no Congresso nas votações da Previdência e do pacote anticrime.
E as empresas de políticos faturaram alto com verba pública na eleição. Ciro Gomes foi o que mais gastou. Daqui a pouco eu vou dar o número para você ligar e mandar mensagem, mas o porta-voz do governo Jair Bolsonaro está com a palavra para anunciar a exoneração do agora ex-ministro Gustavo Bebiano. Solta aí, Robson.
Mato Grosso e Alta Floresta, Mato Grosso. Eram essas as nossas informações. Complemento com a nossa reunião dos ministros, do Conselho de Ministros amanhã, já sob a batuta, a liderança do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu abro as perguntas, peço que falem ao microfone, a fim de que nós possamos proporcionar à sociedade o perfeito entendimento do que nós estamos a conversar.
Boa noite, porta-voz. Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo.
Oi, Tânia.
Eu gostaria de saber, primeiro, por que que o ministro Bebiano foi demitido? Junto com isso, o presidente já havia realmente decidido que ele seria afastado sexta-feira. Se decidiu, por que que se demorou tanto para concretizar essa demissão? E se foi oferecido algum outro cargo para ele?
O motivo da exoneração do ministro Bebiano é de foro íntimo do nosso presidente. Com relação a haver sido antecipadamente assinado, não é verdade. O ministro assinará, ou já assinou, ainda não tenho essa informação, o documento hoje mesmo. Qual foi a outra pergunta, Tânia?
Cargo é oferecido.
Desconheço essa informação.
Por que demorou tanto, então, porta-voz?
É uma decisão de foro íntimo do nosso presidente.
A negociação.
Temos aqui depois para ela, por favor.
Porta-voz, boa noite. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense.
Vai.
Porta-voz, eu queria tirar uma informação, por gentileza, a respeito da se o governo ele vai fazer investigações de ameaças feitas ao ministro Gustavo Bebiano, ou oferecer a proteção ao ex-ministro, que revelou está sofrendo ameaças. E eu também gostaria de saber que horas, na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro ele irá ao Congresso Nacional para apresentar o texto da reforma da Previdência.
Com relação à ida do presidente ao Congresso, eu vos apresentarei a hora assim que me for informado. As duas perguntas anteriores, desconheço a informação.
Porta-voz Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo.
Vai, Gustavo.
O ministro Bebiano foi demitido hoje após uma série da revelação de informações a respeito de candidatos laranja em relação ao PSL. O ministro do Turismo teve acusações semelhantes, talvez até mais graves. Por que tem a possibilidade dele ser demitido? Por que se demitiu um e não o outro? O governo está adotando duas medidas, dois pesos e duas medidas nesse caso?
As decisões com relação à exoneração e nomeação de ministros são de responsabilidade do nosso presidente. Então não me cabe avançar em qualquer suposição a respeito disso.
Delis Ortiz, TV Globo.
Vai, Delis.
Tudo bom? Eu preciso saber se o que pesou nessa, embora seja de foro íntimo, também é um tema público, a razão do desentendimento do ministro com o presidente. Não dá para a gente fazer de conta que não sabe. A gota d'água foi o laranjal do PSL. Várias reuniões, sexta-feira, hoje, entre sai no Alvorada. O que pesou foi a postura do ministro, a questão do partido do presidente, porque se foi a questão do partido, é o mesmo laranjal do ministro do turismo, e sobre ele ninguém fala nada. É só para a gente não ficar fazendo de conta que não viu.
O nosso presidente, ele demandou o tempo necessário para a consecução da sua decisão, em função de vários atores, de várias ações, e é natural que, pensando em nosso país, isso se faça de forma mais consensual e, ao mesmo tempo, mais maturada possível.
Quem fica no lugar dele?
Fica o general Floriano Peixoto.
Eu queria saber, então...
Por favor, a Carla, por favor.
Oi, boa tarde, porta-voz. Eu queria justamente saber isso, se o general Floriano Peixoto fica interino, definitivo, e se existe a possibilidade de extinção da pasta e de distribuição das atribuições dela em outras áreas aqui do Planalto. Obrigada.
O general Floriano Peixoto passará a ser o secretário-geral da Presidência da República. De forma definitiva. Não há possibilidade de mudanças na estrutura da pasta.
Porta-voz Isabela Macedo, do Metrópolis. O presidente conversou com agora ex-ministro Bebiano, ele comunicou a substituição. Como é que foi essa conversa? Houve alguma outra reunião? Pelo menos ou por telefone?
Nosso presidente conversou com o ministro Bebiano na sexta-feira, como é de informação aos senhores. Depois de sexta-feira, não conversou mais sobre esse tema e tomou sua decisão.
Eles não falaram desde então?
Não, que eu tenha essa informação, não.
Obrigada.
Bom, pessoal, muito obrigado. Temos mais uma pergunta. Vamos lá, mais duas perguntas aqui.
Só para confirmar, o ministro Onyx se reuniu com o ministro Bebiano no último fim de semana, e se sim, qual teria sido o assunto da...
E não tem essa informação, melhor encaminhá-la à Casa Civil.
Tudo bom? Boa noite. Olá. Luciana Amaral, do UOL. O ex-ministro agora, Bebiano, ele mantém a versão de que ele conversou 3 vezes com o presidente na última terça-feira, por WhatsApp, por telefone. Ele sustenta essa versão até agora. Então, a gente gostaria de saber, o ministro mentiu?
O ministro Bebiano esposou de forma clara, aliás, explicou de forma clara aquilo que ele imagina ou que ele gostaria de informar sobre o tema. Eu não tenho como afirmar se ele ligou 3, 2 vezes ou não ligou. O presidente não me confirmou isso, não me citou esses dados. Tem, eu acho que alguém ali atrás que ainda não fez a pergunta.
Desculpa, eu vou sair um pouquinho do assunto. Vou sair um pouquinho, Cláudia Gonçalves da Record, só para saber se o presidente vai quarta-feira ao Congresso levar a nova proposta para a Previdência. Obrigada.
Sim, há uma previsão do presidente apresentar este, que é um tema de extrema relevância para a nossa sociedade, pessoalmente na quarta-feira. O quando isso far-se-á, eu ainda não tenho o horário, o time, mas sim há essa intenção. Uribe, por favor.
Boa noite, Igor Gadelha, da revista Cruzoé. Eu queria saber se tem alguma decisão do presidente quanto à interferência dos filhos do presidente em assuntos de governo, como foi nesse caso do ministro Bebiano, em que o filho, Carlos Bolsonaro, foi até as redes sociais e expôs toda essa crise.
Eu sinceramente não entendi bem a tua pergunta.
Eu queria saber se tem alguma decisão do presidente quanto a isso, em relação, durante o fim de semana, circularam as informações de que a ala militar teria aconselhado o presidente a afastar os filhos um pouco, né, dessas questões de governo. Eu queria saber se o presidente falou alguma coisa, ou se tem alguma decisão em relação...
Não comentou nada sobre isso. Obrigado, gente. Boa noite.
Tá aí o porta-voz de Jair Bolsonaro, Otávio do Rego Barros, anunciando que o presidente decidiu exonerar Gustavo Bebiano do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Assume o general Floriano Peixoto, que era secretário-executivo da mesma pasta. Na breve nota que havia soltado antes o porta-voz, ele disse que o Bolsonaro agradece a sua dedicação, a de Bebiano, à frente da pasta, e deseja sucesso na nova caminhada. E não inclui nenhuma informação sobre eventual novo cargo no governo. Chegou a ser ventilado na imprensa mais cedo que teria sido oferecido uma embaixada para o Gustavo Bebiano pela solução aí apresentada pelo porta-voz, não foi aceita, ou isso não aconteceu, pelo menos não houve, pelo que eu entendi, Augusto, uma confirmação nesse sentido por parte do porta-voz. Agora, mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o anúncio seria nessa segunda-feira, né, que de hoje não passava, e de fato, como a gente viu, aconteceu. Em Brasília, o que se dizia era que Gustavo Bebiano passou os últimos dias produzindo documentos para ajudar a provar sua inocência na crise que levou à sua saída do governo. Segundo aliados, Bebiano quer provar que não mentiu ao dizer que falou 3 vezes com Jair Bolsonaro na última terça-feira, na verdade, né? Porque foi na terça-noite que ele deu essa declaração ao jornal Globo, embora a matéria tenha sido publicada na quarta pela manhã. A gente fez aqui uma análise, se atendo a todas as declarações, para mostrar como a história ficou mal contada e ainda precisa ser esclarecida. Antes da oficialização de sua saída, o Estadão perguntou o que ele fez para ser demitido. Bebiano respondeu: absolutamente nada, zero. O jornal insistiu: há uma injustiça? Ele respondeu: 100%. O presidente sabe, ele não é maluco. Bebiano revelou que tem recebido ameaças por WhatsApp, isso foi uma notícia de hoje, disse ao UOL que vai devolver em triplo o que contou ter recebido. Ele acrescentou que cada uma das pessoas que divulgou seu número será surpreendida com uma ação judicial. O Floriano Peixoto então assumiu, como a gente ia dizer, e o porta-voz confirmou agora para a imprensa, e no final de semana também o Eduardo Bolsonaro, irmão do Carlos Bolsonaro e do Flávio, entrou de sola em Bebiano, chutou a mídia e o establishment. Abro aspas aqui para o Eduardo: se fosse qualquer outro ministro e Bolsonaro defendesse, a mídia e membros do establishment iriam dizer que o presidente estaria passando pano para corrupto. Mas como grande parte está defendendo Bebiano, somos levados a concluir que o ministro tem amigos no establishment e que o buraco é mais embaixo. E ainda tem jumento que diz que o Carlos atrapalha o pai. Vocês são idiotas ou o quê? Fecho aspas aí para a declaração do Eduardo. Há muitos temas aqui a comentar, mas só chamar atenção para os trechos mais importantes da fala do porta-voz. Ele declarou que a razão da exoneração do Gustavo Bebiano é de foro íntimo do presidente da República. Ou seja, não explicou absolutamente nada sobre o caso, sendo que o desgaste com uma fritura, como se chama no mundo político, foi público, com a postagem do Carlos Bolsonaro, que acusava o Gustavo Bebiano de uma mentira absoluta ao dizer que tentou, que falou 3 vezes com o presidente sobre o assunto que a matéria do Globo mencionava e que foi retransmitido pelo site O Antagonista. E não ficou muito claro, como a gente analisou aqui nos últimos dias, a qual assunto o Carlos Bolsonaro estava se referindo. Se era sobre a viagem da Amazônia, que era o assunto mencionado na matéria original do Globo, como tendo sido tratado por eles, ou se era, na compreensão do Carlos, o caso dos repasses irregulares do PSL, supostamente irregulares, que ainda estão sendo, evidentemente, investigados. Então, houve aí uma confusão de interpretações de texto que ainda não estão esclarecidas, mas, como disse ali uma repórter, o Bebiano defende que conversou, sim, com Jair Bolsonaro 3 vezes naquela terça-feira. Augusto Nunes.
Aqui nós estamos com audiência no YouTube altíssima e crescendo. Então eu queria fazer estabelecer uma premissa aqui inicial. Quando a gente faz críticas, aponta determinados, apresenta determinados fatos, discute qualquer questão e tal, nós não estamos manipulando nada, nem tentando enganar vocês. A gente se atém a fatos. A fatos. Então, por exemplo, e a gente critica o que acha errado, elogia o que acha certo. De novo, ninguém aqui pode nos acusar de torcer contra o governo Bolsonaro. A gente quer que dê certo. Quando a gente aponta erros, é porque qualquer governo erra e é bom corrigir ou pelo menos fazer desses erros um tipo de ensinamento que impeça erros no futuro.
Quanto mais no começo, né?
Felipe Moura Brasil e eu sabemos que houve conversas, que as 3 conversas ocorreram, tá? Isso aí, se vocês quiserem acreditar ou não, paciência, da vontade de cada um. Mas nós provaremos que nós sabemos que houve as 3 conversas. Portanto, não foi por ser mentiroso, que é uma acusação leviana feita pelo Carlos Bolsonaro, que o Bebiano pode ter sido demitido. Não foi por aí. Ele também explicou que o presidente nacional do partido, ele libera verbas, mas ele não escolhe quem vai receber quanto, entre os candidatos a deputado federal. Se é pelo Laranjal, se o presidente Bolsonaro acha que o presidente nacional do partido tem de vigiar tudo isso, e é ele o responsável pela distribuição de verbas, então não há explicação para a permanência do ministro do Turismo, que comprovadamente fez um desvio de verbas aí para outras finalidades. Bom, então, qual é a razão? Essa de foro íntimo é dose, né? Como foro íntimo? Quer dizer, eu tô aqui e digo, não, eu acho que fulano é isso, tem que sair daqui, mas é uma questão de foro íntimo. Vocês têm o direito de saber. Agora, sobretudo os eleitores, e os eleitores do Bolsonaro, querem saber o que é que aconteceu. O Bebiano está sendo submetido a uma violenta campanha de difamação por pessoas que não o conhecem, não pensam, tratam o que vem de determinadas pessoas como verdade absoluta. Isso aí é um negócio meio de seita. Eu aconselho quem age assim a deixar isso aí para o PT. O PT que é desse jeito. Porque se o Lula falou, então, tá certo, não é bem assim, tá? E nós não estamos aqui para ficar inventando moda. E veja bem, chamar o Bebiano de traidor, X9, informante, elemento infiltrado, é, no mínimo, uma demonstração de desconhecimento lastimável. O Bebiano, sua testemunha disso, ele trabalhou o tempo todo para que os canais de comunicação entre o governo e a sociedade ficassem desobstruídos. Vou dar um exemplo pessoal. Os caras falam, não, a imprensa quer que ele fique, porque a imprensa quer sacanear o Bolsonaro, ele é um elemento infiltrado. Foi o Bebiano o intermediário das três entrevistas que eu fiz com o Bolsonaro. O Bolsonaro, por acaso, saiu sacaneado das entrevistas? As entrevistas o prejudicaram? Não. O Bebiano, ele se dá bem com jornalistas nos quais ele confia e ele procura fazer a aproximação com o só, nada mais. Ele participa da campanha desde o primeiro momento, ele foi motorista, foi segurança do Bolsonaro quando não tinha ninguém ainda no começo, então ele merece, pelo menos, né, o benefício da dúvida por parte do mais fanático e radical dos militantes bolsonaristas. Não é assim que se faz com uma pessoa. E agora começa a teoria conspiratória envolvendo até o Flávio Bolsonaro. Não é nada disso. Nós estamos tratando de um caso que precisa de explicações, como mostrou a entrevista em que o nosso porta-voz fez o possível, mas não explicou absolutamente nada.
Aliás, uma das entrevistas citadas pelo Augusto, que o Augusto fez com Jair Bolsonaro, foi a primeira entrevista com imagens feita no hospital, feita logo depois da facada sofrida pelo Jair Bolsonaro durante a corrida eleitoral. Foi uma entrevista que foi replicada por todos os veículos de comunicação. Foi um momento muito importante, muito sensível da corrida eleitoral, e o Augusto conseguiu essa entrevista exclusiva, que na ocasião fez muito bem ao Bolsonaro. Esclarecer os pontos, mostrar o que ele achava, né? Obviamente falou alguma coisa ali que gerou polêmica, mas teve uma grande importância naquele momento decisivo do ano de 2018. José Maria Trindade, a gente tem muito para falar desse assunto ainda, vai você.
Pois é, eu acho o seguinte, que como tem o direito de nomear a função básica do presidente da República, montar o quadro, né, da República e do seu governo, como ele tem essa competência, evidentemente ele tem a competência para trocar e desfazer a qualquer momento. E era isso que eu cobrava. Eu digo sempre que é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Essa história do Bebiano no governo está virando novela e criando várias versões horrorosas de que a divergência teria acontecido lá por fiscalização no Rio de Janeiro, é por isso e por aquilo, e que o Bebiano não saía porque estava ameaçando o presidente Bolsonaro, e isso pegou muito mal para o governo. Não há como negar que foi uma crise inexistente e levada ao terceiro andar do Palácio do Planalto e estacionada lá, no estacionamento proibido, na porta da garagem, e não deixava o governo andar. Tinha que ter essa decisão. Tem a impressão que agora, com essa decisão, pronto, acabou. demitiu, Bebiano vai procurar a vida dele, vai levar a vida dele, e o Bolsonaro vai tocar o governo e continuar, inclusive, com propostas importantes aí da reforma da Previdência e da reforma do projeto do ministro Sérgio Moro. Só que é o seguinte, ficam sequelas, e as sequelas advêm exatamente desse tratamento que o Bolsonaro deu ao então ministro, né, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, que é um cargo muito importante, não é um cargo qualquer, não. É de confiança, e ali, quando houve aquele primeiro desentendimento, quebrou o cristal, ou seja, podia até emendar, passar uma cola, mas ficava ali visível as emendas, né, e as cicatrizes dessa emenda. Não tinha, o Bebiano não tinha mais condições de continuar nesse cargo importante e próximo. Foi oferecido ali o cargo da diretoria, aliás, dois cargos, né, de diretoria de estatal, a diretoria da Binacional de Itaipu, e ele acabou entendendo que isso seria um sinal claro de que um remédio e tal, e ele preferiu não aceitar. Agora, o Bebiano tinha que pedir demissão. Quando ele descobriu que não tinha mais condições de continuar desempenhando a função de ministro, ele tinha a obrigação de pedir demissão. E o Bolsonaro contou com essa possibilidade que o Bebiano não quis fazer. Então foi foi cheio de desentendidos e de desentendimentos, e a primeira baixa do governo Bolsonaro vem de uma maneira muito esquisita, muito estranha, né? Essa decisão tinha que ser tomada lá atrás, antes mesmo da publicação do Carlos Bolsonaro dessa história, chamando o ministro de mentiroso.
O Bebiano, Zé, fez bem de ficar no cargo esperando o seguinte, a explicação que não veio. Foi demitido. A resposta à primeira pergunta deveria explicar isso aí. Por que ele foi demitido? Ele disse, foro íntimo, razões de foro íntimo. Isso aí não quer dizer nada. Por quê? Ele tem que ser acusado de algum... Tem que haver algum motivo para a demissão.
Perdeu, quebra de confiança, pronto.
Só que agora, quebra de confiança, por quê? Tem que haver alguma coisa, né, Zé?
Exato.
Não é, assim, eu não tenho mais como... Imagine se a gente aqui vai, pega a empresa. Eu chego assim, não quero mais trabalhar com o Zé Maria. Assim. Aí vocês me falam, por quê? É quebra de confiança. Sim, mas... Pergunta que por que quebrou a confiança.
Qual foi o episódio que resultou nisso?
Não é qualquer ministro. Não é qualquer ministro. É o ministro que foi parceiro. Agora, eu acho que diante disso, resta ao ex-ministro agora, Bebiano, esclarecer o que houve. Eu acho que ele deve. Eu acho que
e
ele
vai
deve.
Fazê-lo,
eu já fiz
viu,
as ressalvas. Felipe? Eu acho que ele deve, numa entrevista, contar o que aconteceu. É isso, porque ele tem coisas a dizer.
Ele Augusto, eu fiquei com essa impressão. Nos últimos dias, o Bebiano deu demonstrações claras de que não sairia pela porta dos fundos e não seria enxotado do palácio pela família. E eu acho que ele tem o que falar e deve falar mesmo.
Não tem nada disso aí atirando. Não, é contar a verdade.
É contar a verdade.
Contar o que aconteceu. Ele tem provas. Tem que apresentar e contar a verdade.
Exatamente, e muita gente tem muita dificuldade de entender também que não é o fato do Bebiano ser gordo ou magro, ser bom ou ruim, ser infiltrado ou ser um aliado, não muda em nada o fato de que um ministro não deveria ser exonerado por meio desses acontecimentos como se deram, de um filho de um presidente da República acusá-lo de estar mentindo de uma maneira confusa, que aliás não veio a público para esclarecer a qual... menção da conversa se referia quando fez a postagem. A gente sabe que houve a conversa com Jair Bolsonaro sobre esses dois tópicos, a audiência que acabou cancelada a pedido do Bolsonaro com o diretor de relações institucionais da Globo, Paulo Toné Camargo, e a viagem ao oeste do Pará, à Amazônia, né, que ia ser feita por três ministros, que também acabou cancelada a pedido do Jair Bolsonaro. Então, não é verdade que é uma mentira absoluta que ele falou com o presidente três vezes. Então as coisas precisam ser muito bem esclarecidas e as histórias mal contadas, às vezes, demoram a ser esclarecidas. E nesse ínterim na política, muitas vezes há muita gente tentando abafá-las nos bastidores e muita gente tentando dissuadir as pessoas que buscam a verdade e continuar firmes na busca pela verdade. Como eu sou colunista há 15 anos, o Augusto tem décadas também de colunismo, Zé Maria tem décadas de experiência em Brasília, a gente não é dissuadido facilmente a esclarecer algumas coisas que estão confusas. A gente vê as pontas soltas, mostra para o público e cobra das autoridades o devido esclarecimento. E é isso que a gente vai continuar fazendo aqui. Robson, a gente precisa chamar o primeiro intervalo comercial e volta já.
Jovem Pan. Os pingos nos is.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre...
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília, José Maria Trindade. Só completando aqui o bloco anterior, a crise política deflagrada pela demissão do ministro Gustavo Bebiano impactou o mercado e já começou a precificar uma possível resistência do Congresso Nacional na aprovação da reforma da Previdência. O Ibovespa abriu em baixa e continuou a cair até o início da tarde dessa segunda-feira, atingindo 96.251 pontos. Né? Depois, apesar de uma leve recuperação, a Bolsa ainda operou em queda de 0,69%. O dólar subiu 0,70% e chegou a ser cotado a R$ 3,73. Então, quando a gente diz que é uma certa inconsequência agir dessa forma em rede social para atacar um ministro do governo do pai, tá aí um efeito, né, Augusto? Prejudicial. Exatamente. Ao país, a queda da bolsa, a subida do dólar. Então, a gente faz análise, está constatando a realidade.
Claro, eu apresento essa queda da bolsa, por exemplo, como resposta a uma declaração, a meu ver, muito infeliz do Eduardo Bolsonaro, dizendo que não, e ainda tem jumento que diz que Carlos atrapalha o pai. Vocês são idiotas ou o quê? Não, nós não somos idiotas, não, nós somos observadores da realidade. E a gente vê as coisas como as coisas são e conta o caso como o caso foi. Se fosse um falso problema, o próprio Eduardo Bolsonaro não precisaria declarar nada. Se fosse um falso problema, a bolsa continuaria bem estável. Exatamente. Ou até subiria. Né? Se a saída do Bebiano fosse uma coisa boa, a bolsa até subiria.
É, o Hamilton Mourão não estaria dando declaração.
Ninguém, não teria reunião.
Político em Brasília, não teria reunião hoje do Onyx Lorenzoni com Gustavo Bebiano.
Não estaria aí o porta-voz da entrevista.
Era esperada a exoneração para amanhã, mas não houve a exoneração de manhã, porque ainda houve negociações para que houvesse uma saída menos traumática possível. E a gente está vendo pelas declarações do porta-voz que as coisas não estão esclarecidas até o momento. Possivelmente Jair Bolsonaro vai vir a público falar a respeito disso. É. Não sabemos, mas certamente vai continuar sendo cobrado pela imprensa, porque a explicação que ele deu não é uma explicação natural para a exoneração de um ministro por um presidente da República, que é de foro íntimo. Obviamente isso gera uma curiosidade da imprensa, que vai continuar perguntando e está no seu dever de fazer isso, Zé Maria Trindade.
Não tem nenhuma dúvida de que foi uma crise, repito, gerada de forma desnecessária e estacionada no terceiro andar, na porta do presidente Jair Bolsonaro, e de lá não saiu enquanto não teve esse desfecho. Volto a dizer que essa decisão tinha que ser tomada lá antes da publicação do Carlos Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro, chamando o ministro de mentiroso. Não precisava, porque hoje aqui ninguém tem dúvidas de que ele foi apenas um instrumento ali do presidente Jair Bolsonaro para fritar o ex-amigo e o ex-colaborador Gustavo Bebiano. A expectativa era de que imediatamente após a quebra da confiança, o presidente demitisse, mesmo com esse argumento aí de foro íntimo, que isso aí tem um milhão de interpretação, falam aqui, inclusive em disputa no Rio de Janeiro, que o Bebiano teria mandado investigar as milícias e o Eduardo não gostou, o Carlos Bolsonaro não gostou. Então, assim, veja bem como isso gera informações e troca de impressões, né? E o pessoal do Congresso, os aliados do Bolsonaro, estão assustados. Como em política não há vácuo, lá está sendo formado uma divisão, está sendo feita em grupos ali, mesmo aliados de Bolsonaro, mas para se proteger, à espera exatamente de uma decisão do governo que está atrasada sobre a linha, né, de ação do governo. E volto a dizer que isso prejudica, sim, o debate sobre a reforma da Previdência, e são duas críticas. A primeira, a maneira como foi fritado o Bebiano, eu nunca vi nada parecido. E segundo, o tempo que demorou demais. Agora pronto, demitiu e a vida que segue.
E é bom deixar claro para as pessoas que o presidente da República, para demitir um ministro, basta ele assinar, basta exonerar. Ele dá uma alegação qualquer, evidentemente, até de foro íntimo, mas se ele está achando que o ministro tem uma suspeita grave a respeito dele, é simples, exonera e diz, olha, houve uma suspeita grave, estamos exonerando aqui o ministro. Vai até mostrar um certo rigor, não vai causar crise nenhuma. Quer dizer, não é necessário o filho ir para a rede social. Isso só prejudicou a imagem de governo, prejudicou a imagem de autoridade do pai do Jair Bolsonaro. E é por isso que a gente comenta. A gente comenta, claro, o que é não... absolutamente óbvio. Se olha, quer demitir o ministro, demita.
Muito simples. O jornalismo ele dá destaque ao inusual, ao incomum, ao surpreendente. Claro. Pois eu afirmo aqui. Né? Não é no Brasil só, não. Nunca houve um caso parecido no mundo de algum ministro ser chamado de mentiroso pelo filho do presidente da República. Nunca houve. Isso, então, é evidente que um fato tão singular merece todo esse destaque. Isso nunca aconteceu. Então, como é que fica? É assim? Isso tira, afeta a autoridade do presidente. É a solução clássica, qual é? Que desde que o mundo é mundo... É assim desde que existe a política, que nasceu com o mundo. É assim e o Brasil não precisa inovar. É isso que o Felipe resumiu. Estou com um problema com o ministro, eu sou o presidente da República, eu chamo, digo, era como a gente faz a vida aí. É quando ocupa cargo de chefia, diz, olha aqui, temos um problema, vou precisar te afastar. Tá? Por isso. E é o seguinte, muito obrigado pelos serviços prestados, até logo. Trocam até cartas aí amáveis e vida que segue. Agora, quando fica um negócio mal parado e mal explicado, é muito natural que a oposição tente se aproveitar disso, sobretudo uma oposição que não vale nada, como essa que a gente tem no Brasil, e aí começa uma briga interna. É o que esse caso provocou é uma briga interna agora, que fica gente do governo insatisfeita, gente do governo achando que foi bem, eleitores reclamando, eleitores aplaudindo. Para quê? Para quê? Com tanto problema sério a resolver.
E eu acho engraçado essa acusação, até Zé Maria Trindade, de ficar defendendo fonte. Para mim é até mais engraçado, porque até é público, tudo material... que eu produzo, né? Como eu sou do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, deputado federal pelo Rio de Janeiro até o ano passado, eu o conheci pessoalmente, o vídeo está registrado, quando o Bolsonaro não me reconhece, logo depois me reconhece, vocês viram a entrevista que eu fiz com ele numa manifestação em Copacabana pelo impeachment da Dilma, eu era colunista da Veja, estava lá fazendo a cobertura, eu o vi. Ele estava lá na manifestação, foi um dos poucos políticos, aliás, a participar da manifestação. Eu nem estava com equipamento para filmar, peguei o celular, dei para uma amiga que estava na rua, falei, me filma ali para eu entrevistar o Bolsonaro. Entrevistei no vídeo, eu fui falar com ele, abordando, pedindo a entrevista, e aí ele não se deu conta, porque tinha muita gente em volta, daqui a pouco ele se deu conta de que era eu, a quem ele já tinha dado entrevista por telefone para o meu blog na Veja, né? Aí ele fala, ah, Felipe Moura Brasil, você não reparei e tal, não sei o que, isso está registrado em vídeo, né? Três anos atrás. Então, eu fiz outras, várias entrevistas depois, tem na internet, entrevista com o Bolsonaro, sempre tive um contato direto com ele na hora de entrevistá-lo, que é o contato que jornalista sério tem com políticos, né? Então, na hora de entrevistá-lo, eu mando mensagem pro Bolsonaro e peço para ele a entrevista. Na última vez até que falei com ele, foi no caso, aproveitando que a gente postou imagens do porta-voz do governo do Jair Bolsonaro, foi quando o Alexandre Garcia saiu da Globo e houve um burburinho de que ele assumiria o cargo de porta-voz do presidente da República. Eu estava trabalhando na internet, dando notícia, fui procurar saber. Mandei a mensagem para o Alexandre Garcia, mandei outra para o Jair Bolsonaro. O Alexandre Garcia me confirmou que foi sondado pelo governo um mês antes, não me lembro agora exatamente quando, novembro, setembro, não sei. mas disse que acabou não aceitando. E o Bolsonaro me mandou um áudio para explicar. Ele me ligou, na verdade, me mandou um áudio e em seguida me ligou só para explicar que tinha, assim, sido sondado o Alexandre Garcia, que seria uma ótima honra tê-lo com a gente, ele falando no governo. Vamos ver se a gente consegue, agora que ele saiu da Globo, uma oportunidade, porque haveria o contrato, um problema e tal, e ele poderia vir agora, vamos tentar, mas acabou não rolando. O Alexandre Garcia fez um texto dizendo que não iria assumir esse cargo. Então, minha relação era direta com Jair Bolsonaro. Bebiano, encontrei duas vezes, uma no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com o Bolsonaro, que ele estava na campanha, nos cumprimentando durante 2 segundos e segui, e outra vez foi no dia da apuração, que eu cobri aqui para a Jovem Pan. Simplesmente isso, e entrevistei ele para a internet, que está lá registrado antes da campanha. Então não tem defesa de fonte nenhuma, porque a gente é jornalista com muita visibilidade, né, Augusto? Então tem o contato de todos os políticos.
Todos os políticos.
Muito fácil, eu tenho contato, inclusive, já conversei com políticos que estão sendo investigados, que já foram denunciar, Lúcio Vieira Lima, por exemplo, vários outros, né? É normal o jornalista ter acesso a todo mundo. Todo jornalista que tem visibilidade tem acesso a todos os políticos, porque os políticos querem que as suas entrevistas e declarações cheguem à imprensa para o público poder lê-las.
Olha aqui também, o Felipe Moura Brasil não precisa de defensores, porque ele sabe lidar com isso muito bem e é um amigo muito combativo e corajoso. Mas eu faço questão de registrar o seguinte, porque é a verdade. Eu vi o Felipe ser patrulhado violentamente aí pela esquerda, porque ele apresentou mais de uma vez neste programa aqui, acho que é jornalismo isso aí, surgia algum negócio, boatos envolvendo o Bolsonaro, sacanagem. Ele falava com o Bolsonaro e apresentava. Aí ele era um jornalista absolutamente intocável. Agora, se o Felipe faz uma crítica, e na opinião dele, que é a minha, é necessária para que o governo não erre, aí ele passa a ser o monstro, como daqui a pouco vai ser acusado de comunista. Aí,
não, já fui.
Já foi isso? Acusado. Então é o seguinte, quem faz isso...
Me respeita que eu sou trend top.
Quer o quê? Que a gente repita o que vocês precisam, o que a pessoa quer ouvir. Então para que ver o programa? Já sabe o que é. Né? Não tem sentido. A gente está aqui para, do ponto de vista de quem torce para que o governo dar certo, do ponto de vista de quem está ao lado das coisas boas que vêm sendo feitas, e a gente não cansa de registrar, a gente está aqui para apontar também erros, ou encontramos um governo que é é uma divindade que foi mandada à terra por Deus ali para resolver os problemas do Brasil. Não é assim. Não é assim. Então é bom, ajam com bom senso. Né? Esse tipo de ataque, a gente lida com isso sem problema nenhum.
É minoria, tá, ninguém vai morrer, minoria é barulhenta. Minoria.
Agora,
a gente
meu
sabe
Deus
muito
do céu,
bem.
Não faz sentido esse tipo de esquizofrenia política. Quer dizer, eu também recebi coisas, vários. Até você o quê? Eu não posso achar errado, eu não posso, por exemplo, dizer que eu não iria de moletom, chinelos e camisa de um time de futebol ao palácio. Por quê? Porque se eu fosse o presidente, eu não receberia um ministro que fosse vestido assim. Agora, pronto. Tá querendo, o Bolsonaro é um homem popular, tá patrulhando. Nada, é uma opinião. E vocês têm mais que o direito, vocês têm o dever de discordar e ponto final. Ó, Augusto, você tá errado, eu penso diferente. Sem chilique, por favor.
Zé Maria, a gente vai ter que chamar os comerciais, depois você volta comentando. Até já.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Primeiro lugar em vendas de SUV.
Informação com opinião.
Os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, que ficou de comentar também o assunto que a gente estava falando no bloco anterior de Galázia Maria.
Pois é, eu acho que agora resta ao governo Bolsonaro, ao presidente e à franquia Bolsonaro toda, né, que são as pessoas que se elegeram na esteira da fama do Bolsonaro e da proposta de campanha dele, saber como agir nesta pós-decisão, né? E não é ficar colocando fogo, não, porque se sair brigando com todo mundo, no final não terá ninguém, né? Não terá ninguém do lado. Se você, por qualquer motivo, briga com um, briga com outro, briga com outro, que governo é esse? É quando chegar ao primeiro ano de governo, né? Aí fica muito difícil e é muito complicado. Deixa também a obrigação do governo de demitir o ministro do turismo, porque o Álvaro Antônio é acusado da mesma coisa do Bebiano, de uma maneira muito mais grave, porque os funcionários dele receberam dinheiro público desses recursos aí do fundo eleitoral, do fundo para a campanha, e o dinheiro pode ter voltado para a campanha do próprio Álvaro Antônio. Quer dizer, qual é o critério a ser adotado pelo presidente? Isso é muito claro. E, por outro lado, também, a partir de agora, como será essa conversa do Jair Bolsonaro com a base dele, com os aliados? Eu ouvi reclamações no Congresso Nacional de aliados de primeira hora que dizem que o Bolsonaro nunca ligou para eles, nunca falou oi, nunca chamou para tomar um cafezinho no Palácio do Planalto. Por outro lado, também, com essa decisão de nomear o general Floriano Peixoto, o presidente Bolsonaro fica ainda mais cercado de militares. Eu disse aqui, logo no início do governo, que era uma estratégia dele, o grupo militar era muito forte e fará um tipo de filtro do presidente e demandas. Apenas o ministro Onyx Lorenzoni é que fica no palácio, que é civil, e é evidente, porque se trata do ministro-chefe da Casa Civil, que seria a Casa Civil da Presidência da República, e o presidente cercado. De uma maneira, isso é bom, porque filtra e impede, né, que chegue ao presidente da República propostas indecentes, pessoas inadequadas, isso protege o governo. Mas não pode também asfixiar o governo de um só grupo, porque o grupo militar que saiu e me surpreendeu, saiu em defesa do Gustavo Bebiano, e não foi em defesa da pessoa do Bebiano, não.
Exatamente.
Eu entendi que defesa da institucionalidade e da estabilidade. Um governo tem que pregar e lutar pela estabilidade política e econômica.
Claro, exatamente. E a gente vai mostrar agora o vídeo do Jair Bolsonaro sobre a exoneração do Gustavo Bebiano. Ele acabou de divulgar, eu falei agora há pouco que ele precisaria divulgar alguma coisa, senão ficaria sendo cobrado. Deve ser cobrado de qualquer jeito, mesmo após a divulgação, mas certamente precisaria dar um esclarecimento, né? Oferecer um esclarecimento melhor do que foro íntimo. Vamos ver se ele fez isso. Pode soltar, Robson.
Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Bebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada.
Está aí a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Só falou de uma maneira genérica no começo, depois passou a agradecer pelos serviços prestados, mas nessa maneira genérica falou ali, pode ter havido incompreensões de ambas as partes. Augusto Nunes, era preciso não, esclarecer, olha, porque o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, acusou o então ministro... De declarar uma mentira absoluta. E o Jair Bolsonaro não vai esclarecer se falou ou não com o Gustavo Bebiano? Vai ficar numa alegação genérica?
Exatamente. Eu imagino que o agora ex-ministro Gustavo Bebiano estivesse esperando a manifestação do presidente Jair Bolsonaro para tomar alguma atitude, ver o que fazer e tal. Eu posso informar que o ministro Bebiano recusou, o Zé Maria já lembrou isso, nós tocamos no assunto ontem, ele recusou a presidência de uma, achou prêmio de consolação, a presidência de, ou um cargo de direção em Itaipu, com um alto salário, e também não deixou que prosperasse a sondagem sobre a transferência para uma embaixada.
O Globo acabou de noticiar que era de Roma.
Era de Roma, que é um palácio espetacular, da embaixada, que todo mundo reivindica. E o Bebiano recusou, dizendo, repito, não quer prêmio de consolação. Ele certamente, se eu conheço o Bebiano, ele estava esperando a manifestação do presidente da República. Eu, no lugar do Bebiano, não me satisfaria com essa explicação. Por quê? Foi acusado de mentiroso. Nem de longe o vídeo, a declaração no vídeo passa por esse assunto. Passa, nem toca, nem tangencia, nada. Nada sobre o absurdo tweet postado pelo filho. Ponto um. Ponto dois, não disse, na verdade, nós conversamos. Por que conversaram? Lamentavelmente, para o presidente Bolsonaro, nós sabemos que conversaram. Há evidências disso que a qualquer momento virão à tona. O chamou o tempo todo de senhor, é um amigo, podia ter dado o tratamento menos formal e tal. Aí diz, divergências e tal, de parte a parte, não, a história já é conhecida. O Bebiano teve conversa, foi acusado de não ter e foi acusado de mentiroso. Depois, nas conversas que teve, houve... Não foram conversas muito cordiais, etc. Conversas que houve, repito. Então, no lugar do Bebiano, eu não me sentiria satisfeito com essa explicação, porque ele vai certamente continuar sob ataque cerrado de pessoas na internet que... Até por falta de esclarecimentos que o presidente poderia prestar.
E às vezes de ocupação também, né?
Vão continuar chamando de X9, essas maluquices. infiltrado, etc, etc, etc. Eu não sairia dessa forma, não.
José Maria Trindade.
Eu assisti aqui várias demissões assim, muito difíceis para os presidentes da República e constrangedoras em todos os governos. E eu não vi este constrangimento e esse tom militar do presidente Jair Bolsonaro acaba aprofundando esta distância do próximo dele. Todas as vezes em que eu falei com o presidente Bolsonaro, o Bebiano estava ali, próximo dele, e fazia exatamente a ligação com ele, né? E eu não vi esse constrangimento e este sentimento. Né? Me lembro de algumas demissões, como, por exemplo, sem entrar no mérito ali, mas José Dirceu e Lula eram ligadíssimos. A demissão ali foi pesada. Foi uma demissão que os fatos eram graves demais e, para se salvar, o presidente Lula, então, tirou o José Dirceu do governo, que foi aquela mensagem do Roberto Jefferson, bateu na mesa, Zé, saia já daí, porque senão você vai acabar envolvendo um homem inocente. Naquela época ele se referia ao ex-presidente Lula, depois ele viu que não era tão inocente assim, ou não era inocente nada. A ex-presidente Dilma também, Fernando Henrique, passou por algumas demissões difíceis. E a gente via claramente ali a postura do presidente de estar fazendo aquilo em nome da instituição, em nome da necessidade para a vida democrática seguir. E eu não vi esse sentido no Bolsonaro. Que tem alguma coisa mais séria aí, deve ter, porque ninguém muda de opinião assim com relação a uma pessoa que é tão próxima. Tancredo ensinava de que a gente não pode ser tão amigo de uma pessoa que não possa tê-lo como inimigo no futuro, e que também não pode ser tão inimigo que não possa tê-lo como amigo no futuro. Este é um caso clássico, né? Dá a impressão clara de que o Gustavo Bebiano vai pedir explicações e dar as suas explicações e a sua versão, o porquê dessa briga com a família do Bolsonaro, e que todo mundo diz aqui que, na verdade, o presidente Bolsonaro é que agilizou tudo.
O filho claramente não gostava dele, né? A própria matéria do Globo, a qual ele reagiu, já tinha um parágrafo dizendo que eles eram desafetos. Ele simplesmente trouxe isso a público de uma maneira muito mais objetiva, muito mais clara do que muita gente sabia, né? E agora o pessoal da oposição, estou lendo algumas declarações que deu ao site O Antagonista, por exemplo, André Figueiredo, líder do PDT na Câmara, falou, esperávamos que este governo ia bater muita cabeça no início da gestão, mas não é este ponto. A gente, infelizmente, tem visto o país ser mais governado pelo Twitter dos filhos do presidente do que pelo Diário Oficial. Declaração do PDT. Teve outra do PSDB, Carlos Sampaio, líder do PSDB na Câmara. Já foi muito aplaudido pelo pessoal antipetista na época do impeachment, dava discursos bastante contundentes, tem uma formação em direito. Aspas, foi desagradável o episódio como um todo. Primeiro causou perplexidade o fato de um filho ditar regras pelo pai, que é presidente da República, e fazê-lo pela internet. Segundo, provocou uma certa insegurança aqui na Câmara em relação à firmeza do Bolsonaro em manter sua equipe no governo. Fecho aspas aqui. Ele ainda acrescentou, mas temos que seguir adiante e cuidar do país, e cuidar do país agora é cuidar da reforma previdenciária. Aqui nunca ninguém disse, pelo que eu me lembro, Augusto e Zé, se estiver errado, me corrijam, que a saída do Bebiano seria o fim da reforma da Previdência. Ninguém nunca disse isso. É óbvio que um momento de instabilidade do governo, às vésperas de enviar o texto para o Congresso Nacional para aprovação da reforma da Previdência, não é algo bom. Mas é algo que se pode contornar com articulação de bastidor, mas normalmente cada momento de desgaste exige maiores articulações para que possa ser avançada a sua agenda. Certo, Augusto?
Pleno acordo.
Aliás, muita gente ligada ao Carlos Bolsonaro fica apelando, muda o disco, para de falar desse assunto. Olha, o ministro acabou de ser demitido, a gente não vai parar, ainda vai ter desdobramento a respeito disso. Vai. O Jair Bolsonaro fez um vídeo, a gente sabia que ele ia divulgar um vídeo a qualquer momento, estávamos esperando, colocamos no ar e vamos continuar mostrando os desdobramentos, as declarações, porque não é picuinha de rede social. Quem trouxe essa picuinha a público foi o filho do presidente, quer dizer, é picuinha, né, deles, internas. Olha, mas que eles criaram, não foi a imprensa que criou, não.
Eu cansei de ouvir, mas ao longo de todo o nosso combate aí travado contra o PT em nome da verdade para divulgação das maracutaias cometidas pelo PT, eu cansei de ler essa sugestão.
Esse apelo.
Muda o disco. Exatamente. Muda o disco.
Esse cara só sabe isso. Falar do Lula.
Eu disse, não. Não. Eu só respondi assim, não. Então eu vou dizer, muda o disco. Não. Não. Não, é esse o disco que vocês vão ouvir até que o caso seja esclarecido.
Acostumem-se. Casos confusos que deixam pontas soltas exigem switch, como a gente diz no jornalismo, desdobramento das matérias e a cobrança, a devida vigilância da sociedade. Zé Maria, quer complementar alguma coisa?
Eu quero, é isso mesmo, está certíssimo, e é preciso comentar e mostrar várias versões e vários lados. É evidente que quando o governo começa, todos já sabem mais ou menos um sentido. No caso do Bolsonaro, o governo começou e politicamente ninguém tinha a menor ideia, porque ele diz o seguinte, que como vinha, não seria. Ele diz que não saberia como seria no futuro, mas que como estava, não. E ele tem razão, porque como estava, acabou provocando o Mensalão, Lava Jato, prisão de ex-presidente da República, de ex-governadores, então tinha que mudar. Como mudou, e mudou mesmo, né, a formação da esplanada foi diferente, os políticos ficaram de braços cruzados, aguardando o próximo passo do presidente, ou seja, aguardando a linha de direção, porque aqui todos preocupam com o seu quadrado, todo mundo quer sobreviver politicamente, então todo mundo esperava exatamente o passo do presidente. Quando viram esta reação da família com um ministro, e vou repetir, o ministro é chefe da Secretaria-Geral da Presidência, quer dizer, de ultra confiança dele ali, ser tratado dessa forma, isso acabou provocando no mundo político uma avaliação não muito boa, e esperavam aí um resultado, e que demorou demais, mostrou também fragilidade do governo em lidar com essas situações, né, extremas, essa situação de acordo. Agora, veja bem o que pode acontecer daqui para frente. Se a família Bolsonaro e o próprio presidente começarem a atirar em todo mundo, atirar em aliados, é claro que é piorar a coisa, jogar lenha na fogueira, né?
Exatamente. E se o Lula demitisse o Gilberto Carvalho depois de um post em rede social do Lulinha, a gente estaria falando exatamente disso. E a comparação não é pelo perfil, por o Lula ser um criminoso condenado e tal, é pelo simples fato de que demissões de ministros por presidente da República depois de post do filho na rede social é assunto e a gente vai continuar tratando sim. Augusto Nunes, vamos em frente então. Agora sim. Aí, ó. Nossa cuíca, a gente vai pro mais um intervalo comercial e volta já.
Os Pingos nos Is.
Agora você não precisa.
Jovem Pan, colocando os pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. O governo federal vai entregar nessa semana ao Congresso Nacional o projeto de lei anticrime, elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a proposta de reforma da Previdência, prioridade da equipe econômica. Segundo o Ministério da Justiça, o pacote de medidas de combate à corrupção, ao crime organizado e a crimes violentos será enviado na terça-feira. No dia seguinte, quarta-feira, o Palácio do Planalto deverá encaminhar a proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, que prevê mudanças nas regras de aposentadoria. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro irá entregar a proposta da reforma da Previdência pessoalmente no Congresso. Acho que faz muito bem nesse caso o Bolsonaro. No caso do pacote de Moro, um grupo de advogados e defensores públicos quer tentar barrar o plano anticrime, segundo a Folha de São Paulo. Para isso, o grupo encomendou um levantamento dos custos da proposta para os cofres dos estados. Os opositores da medida acreditam que, diante do apelo de punições mais duras a criminosos, mostrar que uma política que amplia o encarceramento pode sair caro é a melhor chance de desidratar o apoio à medida. Eles precisam buscar alguma forma de garantir o deles. Agora, é o seguinte, quando o Moro anunciou esse pacote, eu comentei aqui que esse pacote é uma medida popular. A população vive uma insegurança pública há muito tempo. O Sérgio Moro é querido pela maioria da população. Com pouco mais de um mês da posse, ele está já apresentando mudanças legislativas, as quais a população espera há muito tempo. Então, isso reforça a popularidade do governo do Jair Bolsonaro, o que pode ser um fator que impulsiona a pressão nos outros parlamentares de não contrariar o governo também na reforma previdenciária. Isso é uma hipótese, é uma questão de estratégia. O governo adotou essa estratégia de apresentar as duas quase ao mesmo tempo para que uma reforçasse a outra. Existia pressão lá no Congresso Nacional, Rodrigo Maia às vezes dá uns discursos nesse sentido, de não deixar o plenário tenso nesse momento com discussões sobre questões de crime, por exemplo, legítima defesa, que gera maior polêmica, para não atrapalhar a reforma da Previdência. Mas é possível também que ajude. Aí é uma questão de escolha estratégica, Augusto.
Eu gosto da ideia de mandar simultaneamente, não tem problema nenhum. Eu acho que são absolutamente necessárias, as reformas são urgentes e podem sim caminhar paralelamente. Esse pessoal que critica o pacote do Moro é o que criticaria qualquer coisa. Esse pessoal aí quer um pacote a favor de bandido mesmo. E mais, a má fé é que me incomoda, além da burrice, da cegueira, da incapacidade de perceber que o povo quer mudanças legais desse tipo, que o Sérgio Moro está fazendo um trabalho muito bem feito, que está discutindo com parlamentares, está disposto a esclarecer tudo. Quer dizer, a incapacidade desse pessoal de ver o Brasil real é que me deixa pasmo. Veja bem, o Brasil acaba, até disse isso, nenhum jornal deu em manchete a maior vitória obtida pelo governo. Governo federal, governo estadual de São Paulo, no caso, o Sérgio Moro e o Dória, que foi a transferência do Marcola e mais 21 chefões do PCC para presídios federais. É a primeira vitória das forças da lei contra o crime organizado em muitos anos, sem que eles reagissem. Portanto, o trabalho de segurança, de inteligência foi bem feito, tanto que resultou na prisão de dezenas de criminosos em liberdade que podiam retaliar.
Foram centenas, na verdade. Foram 326, até onde eu vi. Pode até ter sido mais depois.
Exatamente. Então, é mais, que encarceramento, vai aumentar o encarceramento. Parem de mentir. O Brasil não prende demais, não. Essa é a proporcionalmente, a população encarcerada é pouca. É que essa turma fica contabilizando também os que estão em prisão domiciliar, regime de, como é que é, meia...
Semiaberto.
Então, eles contam tudo. E é o seguinte, se o Moro está propondo que se faça, como a gente vê em tudo quanto é série, americana, policial e tal, você faz o acordo direto entre o Ministério Público e o cara que confessa para desafogar ali a justiça e para você diminuir a pena. Então, como é que é prender demais? Eles não conseguem apresentar uma argumentação contrária ao pacote que seja racional, e aí fica inventando história. E eu acho também, quanto nem preciso falar da reforma da Previdência, também acho que faz muito bem o presidente Jair Bolsonaro em entregar pessoalmente, mostrando a importância dessa medida e que é a prioridade do seu governo.
José Maria Trindade.
A reforma da Previdência, ela é muito grande. Ela é emblemática e vai definir ali primeiro se o governo Bolsonaro tem mesmo força no Congresso Nacional para mudar mais do que leis e a Constituição, o costume e a cultura política nacional. Então, a reforma da Previdência é muito importante. Está confirmado mesmo. Depois de amanhã, na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai pessoalmente levar o projeto de reforma da Previdência ao Congresso. É evidente que isso reforça o interesse do governo em fazê-lo, né? O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, está liderando, coordenando um grupo de deputados exatamente para dar força à reforma da Previdência, porque entende que mais do que uma reafirmação política, mas também o Brasil passará por uma reafirmação econômica, ou seja, o controle rígido dos gastos públicos, o chamado controle fiscal. A reforma da Previdência é emblemática não só pela Previdência, o controle do déficit da Previdência, mas também pela saúde política do governo Bolsonaro e também pela cabeça dos nossos deputados. Contra a reforma da Previdência, é evidente que tem os tradicionais grupos de pressão que farão miséria, né? Vão falar inverdades, espalhar mentiras sobre o que vai acontecer com a reforma da Previdência, e o governo tem que se armar contra isso. E vai. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer um pronunciamento público defendendo a reforma da Previdência, e também a equipe da presidência vai armar os deputados para argumentos, e inclusive na internet, nas mídias sociais, que vão aparecer. Tá bom. Mas só que na base governista e no próprio PSL, né, alguns deputados são eleitos por categorias que não querem a reforma da Previdência, né? São funcionários públicos, delegados de polícia, os policiais, sargento não sei o quê, tenente não sei o quê, os eleitos aí agora diante desta eleição. E que a impressão é que o Congresso seria todo reformado, mas quando se trata da reforma da Previdência, a impressão que eu tenho até que piorou. Então, não é tão fácil assim, mas a presença do presidente lá dá uma força ao projeto de reforma da Previdência. Esse projeto do ministro Sérgio Moro é muito bom. Os policiais me dizem aqui, Felipe Augusto, que é impressionante como ele captou o que querem os policiais e os delegados lá na ponta, o que eles sofrem. Então, um cerco econômico ao crime organizado. Isso é moderno, isso é bom, né? Tomar o dinheiro roubado e o dinheiro de tráfico de drogas. Isso é muito bom. Por outro lado também, nas prisões, dominar as prisões. O governo hoje não tem controle das penitenciárias. Então, assim, controlar as prisões e tornar diferente o tratamento. Gente, isso é muito evidente, né? Mesmo presos são diferentes. Os criminosos profissionais e os que eventualmente cometeram crimes, que têm que pagar por isso, que têm que ser punidos e tal, mas de uma maneira diferente de um criminoso profissional. Além disso, o projeto acerta muito, né, quando criminaliza o Caixa 2 de campanha eleitoral. Então, um projeto muito bom. Mas, politicamente, Augusto, serão duas votações diferentes e a impressão que eu tenho é que esse projeto antiviolência e anticorrupção fica em segundo plano, viu? Já me falaram, os deputados já me procuraram para dizer que haverá fatiamento e que ele entra em mudanças na legislação eleitoral e que isso não é próprio, ou seja, há resistências maiores.
O que eu
espero
acho que
pelo menos seja votado depois da Previdência.
Eu até acho que isso pode acontecer. Agora, eu acho que é hora de o povo se mobilizar, repito, como fez no episódio da disputa da presidência do Supremo, do Senado.
Senado.
Para deixar claro que ele quer esse pacote do ministro Moro. Ele quer, isso aí é uma reivindicação popular, né? E o Bolsonaro está cumprindo compromissos de campanha. O Brasil finalmente tem uma política de segurança nacional e começa com isso aí. Então, claro, tudo bem, pode vir um primeiro, outro depois. O que não dá é para que os deputados comecem a porque eles, fatiamento é uma palavra que pode significar qualquer coisa, né? Por isso que eles gostam de usar. Pode ser, o que eles não podem é deformar o processo, o projeto, o conjunto de projetos que está muito bem montado.
Nem usar de barganha, né?
Nem barganha.
Uma proposta para alterar o voto na outra, eu voto assim na Previdência,
não é por aí.
Se você alterar não sei o que no pacote anticrime, espero que não façam isso, mas lá no Congresso Nacional...
O projeto será modificado com certeza, viu, Felipe?
Sim, mas sem deformar, né? Modificar uma coisa.
Não tem a menor dúvida, sempre sofre aquela maciada de que dizia Paulo Guedes na campanha. Mas é bom deixar claro que essas são duas bandeiras, dois dos maiores motivos pelos quais o Jair Bolsonaro foi eleito, para recuperar a economia do Brasil com a reforma econômica e para garantir a segurança pública da população. Então, muita gente que era contra o legado do PT, contra tudo que o PT fez no poder, contra a roubalheira, votou no Bolsonaro por causa disso. Tolerando alguns excessos, tanto do Bolsonaro quanto do seu entorno. E, lamentavelmente, muitas vezes a gente vê que tem um pessoal, uma minoria, que considera esses excessos assim um valor, no sentido de que eles vão conquistar o Brasil inteiro se comportando ainda assim. Eles são a minoria. O Jair Bolsonaro foi eleito com muito voto antipetista, ele foi eleito com muito voto do pessoal conservador, cristão, mas que tem receio com essa turma mais barulhenta, que não admite o reconhecimento sequer de um erro. As pessoas que a gente encontra na rua, Augusto, sempre costumam falar assim: não quero que defenda governo, não. Eu quero que critique o que tiver errado, que é para o governo melhorar, para o Brasil dar certo. A gente ouve isso quase todo dia aqui na rua do pessoal que aborda a gente. Então, eu espero que o governo tenha essa consciência cada vez mais forte. Os quatro governadores do PT, Rui Costa da Bahia, Wellington Dias do Piauí, Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte e Camilo Santana do Ceará, convocaram os deputados e senadores do partido para uma reunião em Brasília nessa semana. Estarão na pauta a reforma da Previdência e o pacote anticrime de Sérgio Moro, que, como dissemos, serão levados ao Congresso nos próximos dias. Os governadores petistas pedirão que a bancada não atue de maneira tão radical nesses dois casos. Eles sabem da importância dos dois temas para os estados. Zé Maria Trindade, eu começo essa aqui por você. Até a oposição, no fundo, sabe o que é melhor para o Brasil, mas ela vai dar um jeito de dar uma freada nisso tudo.
Felipe, eu tenho que te contar que na primeira reunião de líderes, logo depois da vitória de Lula, né, em que o PSDB saiu do governo, eu vi uma reunião de deputados, né, e que um determinado deputado, líder, falou assim: gente, nós temos que votar aqui projetos bons para a nação. Ah, mas o PT infernizava a gente, votava tudo contra, coisas boas que eles, por desonestidade intelectual, sabiam que eram projetos bons e votavam contra. Aí a frase foi a seguinte: olha, eles faziam por ignorância. Agora, se nós formos fazer a mesma coisa, será por maldade e por burrice. Então, agora chegou um ponto que o PT já aprendeu. Então, o PT tem que votar projetos bons para o país, não só para Jair Bolsonaro. E parar de travar tudo, porque as pessoas são inteligentes. Elas percebem quando a política é feita de má fé. Então, essa história de ficar oposição por oposição, e esse tempo já passou. Eu acho, Felipe, que é possível um entendimento ali em pontos básicos, inclusive da reforma da Previdência e de outros projetos.
Legal, Zé Maria. E para a mídia, o discurso oficial petista é de que o COAF tem de sair... Ah, é verdade. A gente tá... tem que chamar o comercial agora, ouvir minha cuíca, dar saudade do meu samba. Até já.
Na próxima. Jovem Pan. Os pingos nos is.
Primeiro lugar. Os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta com os pingos nos is, vamos direto ouvir os ouvintes, solta aí, Robson.
Boa noite, pessoal, estou falando aqui de Uberlândia, Minas. Uma coisa que eu falava com meu pai sempre durante a campanha presidencial ainda, que eu acho que vai acabar acontecendo. Na ocasião eu falei, pai, esses filhos do Bolsonaro vão acabar com a reputação e com a vida política dele. E é isso que a gente vê acontecendo, né? Semana após semana, se não é um filho, é o outro. Acho que o Bolsonaro tem efetivamente que cortar o cordão umbilical e fazer o seu próprio governo. Tá bom, galera? Um abraço para todo mundo.
Eu acho agora que a grande questão que fica é como é que o Bolsonaro se situa politicamente dentro do PSL, que é um partido com tantos problemas, que essa questão que a gente está discutindo, que é o laranjal do PSL. Essa é a grande dúvida. Vitor de Janeiro, forte abraço.
Boa noite, galera dos Pingos dos Is. Eu sou o Luiz, falo de Catanduva, São Paulo. Bom, por que que o governo esperou tanto para exonerar ou divulgar a exoneração do ex-ministro? Para justamente vocês anunciarem ao vivo, com exclusividade. Abraço.
Augusto Felipe Zamaria. Gostaria de dizer que votei em Jair Bolsonaro para presidente, não em Jair e Carlos. Eu sempre pensei que o Jair era o capitão, mas parece que não. Parabéns pelo show, Lauro Costa, Phoenix, Arizona.
Pessoal, parabéns pela cobertura. Essa vez, nosso amigo Bolsonaro deu uma canelada. Filho não tem que se meter em briga de político, tá? Parabéns pela cobertura, Wagner, da Vila Olímpia, São Paulo.
Boa noite, Zé, boa noite, Felipe, boa noite, Augusto. Eu queria deixar uma reflexão aqui. Para que o governo ele vai precisar de uma oposição se ele mesmo faz questão de se opor contra ele, né? Bom, fica essa dica. Não pode um governo se autoderrubar, não é mesmo? Obrigado pelo jornalismo sério e um beijo. Emanuele de Londrina, Paraná.
Um beijo, Emanuele, um grande abraço a todos os ouvintes e espectadores que mandaram mensagens. Teve um que perguntou como é que fica o Bolsonaro agora com essas suspeitas relativas ao PSL, as candidaturas laranjas. É bom lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, determinou as investigações. O Sérgio Moro disse que vai ser investigado. Então, ele tomou essa iniciativa justamente para mostrar que ele quer que os responsáveis sejam punidos. E é sempre bom lembrar também, porque aqui a gente é justo e fala a verdade, que o Jair Bolsonaro estava procurando um partido, estava sem partido, precisava entrar em algum, todos tinham alguma mancha, ele foi entrar no PSL, que era comandado já pelo Luciano Bivar. Uma dessas suspeitas envolve o núcleo do próprio Luciano Bivar, que já atuava no PSL, uma suspeita relativa a Pernambuco, outra a Minas Gerais, não está diretamente relacionada, pelo menos até o momento, segundo as notícias que foram divulgadas pela Folha de São Paulo, é bom que se registre. A campanha presidencial do Jair Bolsonaro, o Gustavo Bebiano entrou junto com ele e assumiu a presidência do PSL durante a campanha para cuidar da campanha nacional, e então a alegação é de que essa responsabilidade é dos diretórios estaduais e eles estão querendo que seja apurado e eventuais culpados sejam punidos, Augusto.
A campanha, não custa lembrar que o Jair Bolsonaro na campanha dele gastou menos do que poderia, mas o PSL não existia, ele passou a existir pela votação extraordinária e pela transferência de votos extraordinária também no Jair Bolsonaro. Então, no meio dessa gente, essa multidão que se elegeu, você tem naturalmente pessoas aí que não combinam com um país que pretende se renovar. O que é que tem que fazer no PSL? Afasta os que realmente criaram problemas ou são problemáticos e mantém esse partido que hoje tem a maior bancada já da Câmara.
Zé Maria Trindade, as suas considerações finais, o seu boa noite.
Está comprovado aí que o Jair Bolsonaro era uma candidatura que tinha que ser acima de partido, como você disse, né? Um direito da cidadania, um direito do cidadão e não dos partidos de apresentar candidato. Não foi possível, ele rodou vários partidos e terminou no PSL. E dá uma demonstração agora de que não tem lá essa responsabilidade, esse afeto ao PSL, e não deve ter mesmo, porque foi apenas um instrumento ali no momento de se candidatar. Agora é a inteligência do governo de apagar aí essas chagas que ficaram com essa demissão esquisita e demorada do Gustavo Bebiano. É isso, obrigado e até amanhã. A gente continua nesse assunto.
É exatamente isso, José Maria Trindade. Aliás, já que você falou das candidaturas avulsas, só registrar um comentário da Janaína Pascoal, que é o seguinte: querem melhorar os problemas que ocorrem em todos os partidos? Acabem com o fundo partidário, acabem com o fundo eleitoral e reconheçam o direito fundamental às candidaturas avulsas. Essa foi a declaração da Janaína Pascoal. Eu estou plenamente de acordo. Augusto, boa noite.
Plena acordo, boa noite, Felipe. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Zé Maria. Boa noite, meu caro Robson, meu caro Cleiton Ubim, a nossa equipe isso de produção, aí. Pessoal do vídeo, sempre muito obrigado, vocês ajudam muito os Pingos nos Is, de segunda a sexta, das 18h30 às 20h, com transmissão ao vivo no YouTube, em jp.com.br/pingos, e as íntegras e trechos de destaque ficam disponíveis em jp.com.br/pingadas. Até amanhã, um grande abraço a todos.
Informação com opinião.
Os Pingos nos Is.
Rede Jovem Pan.